partir de agora, Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alan Barcelos.
Olá, olá, muito boa noite. Está começando o programa Quilombo, aqui pelas ondas da FM Cultura 107,7, a Rádio Pública dos Gaúchos. Na noite de hoje, estamos recebendo aqui o professor Valdemar Moura Lima, mais conhecido por nós como Pernambuco. Ele que é ex-secretário da Educação de Sapucaia do Sul e, como quilombista, é conhecido como Babalolá do Missai. Nós estamos aqui, este é o terceiro programa, em que estamos falando sobre o projeto Ponto Z, contando a verdade e cantando a história. Pernambuco, mais uma vez, bem-vindo à FM Cultura.
Feliz em estar aqui no Quilombo, feliz em poder falar com vocês, né? E principalmente, né, muito grato pela oportunidade de mostrar uma nova visão da história do Brasil, né? Contada a história por nós, os oprimidos, né? É uma história que foge ao convencional, aquilo que está posto nos bancos escolares.
Isso aí. Bom, Pernambuco, da mesma maneira como já fizemos na primeira parte do especial e na segunda parte, a gente não tem certeza se quem está ouvindo o nosso programa hoje já ouviu alguma das outras duas partes. Então eu pediria para tu começar explicando rapidamente do que se trata esse projeto Ponto Z.
O Ponto Z é um projeto criado pela necessidade de recontar a história do Brasil sob a ótica dos oprimidos. Porque a história oficial é a história contada e escrita por aqueles que nos violentaram e continuam nos violentando. Quer dizer, é o poder constituído que conta a história do Brasil a seu modo, a sua visão. E nós entendemos que isso é um fato histórico, né, universal. A história da humanidade sempre, no primeiro momento, é contada pelo opressor, por aquele que ganha o poder, né? Então, na sequência, os oprimidos começam a reflexionar sobre uma história que não corresponde à realidade dos fatos. A história do Brasil é recheada, ela é... como é que eu vou dizer, muitos capítulos que não foram contados propositadamente porque são fatos que a história quer negar.
Ou foram contados de uma maneira distorcida.
Ou foram contados de uma maneira superficial, né? Superficial, né? É. Conta, por exemplo, não sei quais são as músicas que vem aí.
A próxima música que vamos falar justamente é a faixa 9 do CD, que é A Lei do Ventre Livre.
A lei do ventre... Olha aí, já chegamos no... Não é? Olha, o que eu, quando garoto, fiquei ouvindo a minha professora de história falando sobre a lei do ventre livre, é isso?
Isto.
Quer dizer, a lei do ventre livre. Então a professora veio e nos diz assim, olha, criou-se uma lei aonde todo aquele... Né? Que nascer a partir desta lei está livre.
Estaria livre. Né?
Estaria livre. Né? Então, eu, como garoto e tal, que legal, né? O Estado permitindo que, né, a pessoa que nasce a partir de agora está livre. Mas isso é lei, isso é uma mentira, não é bem assim. Né? Essa lei é uma lei que foi criada, né, no sentido de suavizar uma pressão que vinha dentro da sociedade, né, para a libertação dos negros. Já vinha uma pressão. Tá? Não vamos esquecer que o Brasil foi o último país a libertar, a criar, entre parênteses, uma lei que seria a lei de libertação dos negros, né? Então, não vamos esquecer isso. Havia uma pressão muito forte da própria sociedade, porque os negros estavam queimando as plantações, os negros estavam agindo de uma maneira muito violenta contra a situação do Estado. Não podemos esquecer que tinha acontecido no Haiti, a revolta no Haiti, que os brancos lá foram chassinados.
Teve as revoltas aqui também no Brasil.
As grandes revoltas acontecidas nos canaviais de Pernambuco, acontecidas em Minas, entende? Então, a própria classe média brasileira também, até certo ponto, envergonhada, porque era o único país, né, que ainda mantinha sua força de produção agregada, ligada à escravização. Então, houve a necessidade de começar a pequenas concessões. E essa é uma, e essa é terrível. Porque, como eu te disse, a lei diz, olha, a partir de agora, né, será livre todo aquele que vier de um ventre escravo, ou escravizado. Mas, na realidade, não era isso. Essa libertação dar-se-ia 21 anos depois. A criança ficava sob a responsabilidade do seu proprietário até os 21 anos de idade.
Então,
entende? A partir dos 20 anos de idade é que ele seria liberto. Se nós levarmos em consideração que, na época, né, a duração de tempo de vida de um escravo que trabalhasse na lavoura, que trabalhando no serviço mais pesado, o espaço de vida dele, o tempo de vida, era de 6 a 8 anos, né? Quando ele estava lá com seus... Começava a trabalhar já a partir dos 10, 12 anos, 18, 19, estava resolvido. Já foi. Porque era muito violento o processo.
Sim.
Então, essa lei era uma lei, como as outras, uma lei para inglês ver, né? E fora isso, ainda tinha o seguinte. Quando o dono da terra, o dono do escravo libertava, o governo ainda tinha que fazer uma reparação econômica para o dono daquele. E outra coisa importante, essa criança, ela ficava sob a tutela do dono, do seu senhor. Então, é uma lei que não tem sentido, né?
Tu sabe que no programa da semana passada, nós encerramos o programa com a faixa... que é a faixa 8 do CD, que é Negamina. E é curioso porque ela tem alguma relação, existe uma relação entre as faixas, né? E lá pelas tantas tem um trecho da canção Negamina, em que tu diz, é preciso, abre aspas, questionar todas as leis que falam em liberdade, fecha aspas.
Porque, repara bem, a lei aparentemente, nós sabemos, né, que as leis, elas foram criadas, como o pessoal chamava, lei para inglês ver, né?
É isso.
Lei que mesmo agora está acontecendo. Nós temos uma lei, que é a Lei 10.679, de 2003, que determina que haja nos bancos escolares, né, um estudo específico sobre a história do negro. Essa lei... algumas escolas colocam, outras não. Depende do professor, se o professor tem interesse. Quer dizer, então, as leis são leis protelatórias.
Nós, inclusive, falamos sobre essa lei no primeiro programa aqui da série, então, né? Em que a gente está falando sobre esse especial do Ponto Z, o primeiro programa, nós estamos hoje no terceiro, no primeiro programa nós falamos sobre as dificuldades de implementação da Lei 10.909.
É, exatamente, quer dizer, por quê? Porque você cria a lei, mas entre a lei criada e ela ser colocada em prática, tem um vazio, né? Tem um hiato. E o pior de tudo, isso eu ouvi de um desembargador, no Paraná, eu tive uma atividade lá e um desembargador colocou isso. Olha, as leis que vêm ao encontro em benefício dos que estão no poder, estas leis rapidamente são colocadas em prática, né? Agora, as leis que vêm em benefício do povo, essas leis dificilmente são colocadas em prática. Por quê? Porque para que a lei exista, há necessidade de uma pressão. Entende? Os empresários, quando criam as suas leis, eles pressionam o governo para que a lei comece a ser colocada em prática. Uhum. Mas nós, oprimidos, a lei é construída e nós achamos que só por ela ter sido construída ela vai ser colocada em prática. Não, não vai. Não. É preciso ter uma pressão. É por isso a importância de um projeto como esse teu aqui de Quilombo, né, que a gente fala. É importante nós estarmos atentos de que a mudança ela não se dará se nós não implementarmos, se nós não pressionarmos.
E geralmente essas mudanças acontecem quando existe alguma pessoa negra que execute.
Ah, não tem dúvida.
Que coloque a mão e comece a funcionar. É. Nós já
aqui
falamos.
Aqui mesmo, agora na rádio, aqui nós temos isso. Se, não é, se você sair daqui, eu não sei se nós teremos um novo Quilombo. Honestamente, não sei. Não sei se terá um espaço para a gente falar sobre negritude. Entende? Por quê? Porque chegou-se à conclusão que o problema dos negros é dos negros. Ocorrem dois erros aí. Em primeiro lugar, quando nós falamos da violência que nós sofremos, nós não estamos falando da sua violência que o negro sofre. Nós estamos falando de uma violência que o ser humano, que tem a pele, né, negra, escura, preta, esse ser humano é violentado. Então não é um problema do negro, é do ser humano que a sociedade persiste em desconstituir a sua humanidade. Entende?
É isso.
É isso, quer dizer, a sociedade, a base de sustentação da sua sociedade, ela é declaradamente, né, em todos os sentidos, né, dando ou procurando dar significado à desumanização do próprio negro. Nós não somos vistos como seres humanos completos, entende? Nos veem aquilo que a história nos trouxe, mostrou. A tendência ao se ver o negro, a olhar para o negro, é vê-lo como como sendo, tendo tentativa, né, de ser marginal, né, de não ter competência, de ser incapaz, de ser preguiçoso. Quer dizer, todos os desvalores são postos, né, sobre o negro, porque isso é a história do Brasil. Ela está montada sob esse estereótipo, né? Então, quando você vê um negro, você, se ele estiver correndo, é normal. O pessoal diz isso, negro correndo é ladrão, né? A ideia que você tem é que ele está fugindo de alguma coisa, pegou uma carteira.
Olha o desafio que é enorme esse de tanta gente que trabalha pela luta antirracista, de desconstruir uma ideia que está posta na mentalidade das pessoas, né? É muito sério isto. Mas, Pernambuco, vamos ouvir então Lei do Ventre Livre.
Falando em libertação, o ventre livre proclamado nessa.
Muito bem, ouvimos aí a faixa 9 do CD Ponto Z, Contando a Verdade e Cantando a História, a faixa que é intitulada Lei do Ventre Livre, de autoria de Valdemar Moura Lima, mais conhecido por nós como Mestre Pernambuco. Pernambuco, o CD que vocês tu fizeste, quando é que foi o lançamento desse CD?
Deixa eu ver uma coisa. Olha, eu acho que... Eu não tenho bem ideia de data, né? Uhum. Mas deve fazer mais ou menos uns 10, 12 anos atrás.
Tá, e na época tu fizeste tu fazias uma passagem em alguns lugares, em escolas, época, levava ao grupo para apresentar.
Exatamente. Na época nós tentamos fazer isso, era muito difícil, né? Uhum. Porque era um grupo de teatro, com um grupo de músicos. Os músicos precisam ganhar, né? Sim. E precisava de um apoio. O apoio que não tinha, muito difícil, sim, né? Sim. Porque as secretarias de educação, né, normalmente, eu diria que quase que todas, elas têm secretários que não conhecem a Lei 10.639. Oxe. Eles não sabem que existe a lei. Ora, se o secretário de educação não sabe que existe essa lei, então, está dito tudo, né? É a partir dali que começa todo impossibilidade da gente avançar.
Mas eu acredito que muitas vezes até as pessoas conhecem a lei ou já ouviram falar a lei, mas não a consideram como sendo um objeto relevante que merece atenção e cuidado e implementação.
Na realidade é exatamente isso. Nós não podemos esquecer que os nossos professores são embranquecidos, né? Quando vão para a universidade, 99% entra negro e sai branco. Por quê? Porque a universidade é branca. Os valores, aquilo que a gente vê. Então, esses professores vão para a sala de aula e mantêm a estrutura que está posta. Não há uma preocupação de questionamento. Entende? Então, quando a gente diz que a história do Brasil não foi contada e que povo que não sabe da sua história é um povo escravizado, está explícito. Uhum. Eu acho que fala mais explícita do que essa não existe. O povo brasileiro, o povo, não somos nós os negros. O povo brasileiro, o Estado brasileiro, é um Estado que não conhece, o povo não conhece a sua história.
É,
há que se entender isso. Quem não conhece a história, conhece a história fabricada por outros. E esses outros que fabricaram a história, contam a história a seu bel prazer. Entende? Então é isso que tem que ser dito. A história do Brasil precisa ser contada. Isso precisa ser na universidade. Mas como a universidade vai fazer isso se a universidade, aqueles nossos professores e mestres que estão na universidade, né, se colocam como defensores de um sistema e dão continuidade a essas falácias que são postas em sala de aula?
Me parece, Pernambuco, que a discussão na universidade ela até acontece. Algumas discussões ela até acontecem, mas que dependem, obviamente, da cabeça exclusiva do professor que estiver lá direcionando a atividade.
É exatamente isso.
E daí nós temos professores que estão tão cuidados,
não,
são engajados, comprometidos com a educação antifascista.
Mas
ainda não é a totalidade, digamos assim.
Não chega a ser 10%. Não, nem fala em totalidade. Nós temos, por exemplo, aqui na Universidade Federal, um professor que merece ser mencionado. É o mestre professor Rivaí. Professor Rivaí tem uma preocupação com isso. Outros professores têm,
sim, sim,
né?
Sim.
Mas acontece que são isoladas, entende? Então, são pequenos afoitamentos, né, de romper a estrutura.
Sim.
Entende? Porque a base da estrutura ela está muito solidificada nessa visão de que tudo está certo, que está posto, está correto, e não está correto. Eu vejo agora, para felicidade, que a reitora da universidade, não sei o nome dela, que está hoje como reitora, ela está rompendo o protótipo daquele reitor. Entende? Quando ela fala, você nota nela que ela se desprende daquela magia, né, daquela, todo aquele aspecto que o reitor de uma universidade tem, aquela empáfia, aquela cabeça erguida. Essa reitora, ela é uma pessoa simples, ela é o que ela é, entende? E isso é muito bom, é sinal de que está havendo uma abertura, é sinal de que pessoas normais estão indo para espaços de poder, entende? Eu fico muito feliz quando eu a vejo, quando eu noto, vejo algum trabalho dela, exatamente por isso.
Perfeito.
Falamos na reitora aqui. Bom, mas depois é um direitual.
Não, é importante, né? Mas precisamos avançar com a pauta para dar conta de fechar as músicas do CD de hoje. Então,
exato.
A próxima faixa 10, Criatório.
Criatório. Bah, cara, agora nós vamos tocar num assunto muito sério. Muito, muito, muito sério. Criatório. Olha, essa pauta não está nos bancos escolares mesmo, entende? Por quê? Porque é de uma violência, é de uma desumanização, é algo terrível, né? Que a historiografia oficial brasileira nega, não coloca. Você não vê em sala de aula nenhum professor, nos livros escolares, você não vê falar em criatório, em fazenda de reprodução. Não sabe o que é isso. Nós não sabemos o que é isso. Entende? Mas o que
na
é
minha formação, eu nunca, na minha formação escolar, lá de ensino fundamental e médio, nunca nem chegou aos meus ouvidos esse
não,
tema.
Não, mas continua. Não vão falar. A tendência é negar esse fato, esconder. Assim como se tentou e se tenta também negar o Porongos, a violência perpetrada em Porongos.
É.
E tem vários fatos históricos que a historiografia nega, oficial ela nega. E esse fato aí é terrível. Por quê? Porque houve um momento, nós sabemos, que a Inglaterra, que havia constituído com o Brasil um protocolo aonde seria libertado os negros para o Brasil, para que Inglaterra pudesse colocar as suas máquinas, a indústria, né, no Brasil. Então, isso nunca aconteceu. Não acontecia. É a partir daí, inclusive, que vem a história da lei para inglês ver. Né? Bom, então não acontecia. A Inglaterra começa a torpedear, a afundar os navios que vêm da África, os navios negreiros. Né? Então, os navios negreiros eram afundados porque a Inglaterra tinha interesse de que a produção que era feita pela mão de obra escrava fosse feita pelas máquinas que a Inglaterra estava produzindo.
Uhum.
Então, esse é o primeiro passo. Quando ocorre isso, é claro que a oferta e a procura no mercado escravagista tomam uma outra dimensão, entende? Os negros passam a ter um valor muito grande, econômico, entende? Então, os escravagistas aqui têm uma excelente ideia. Qual é a ideia? Nós precisamos de mão de obra, entende? Então, para precisar de mão de obra, nós vamos fazer as fazendas de reprodução, que era no Nordeste, entende? E criatórios chamados aqui no Sul. Pegava-se, então, uma negra jovem, ou várias negras jovens, e se pegava um negro que seria o reprodutor. Entende? Então, esse negro ia ter relações sexuais, né, com as meninas, e, evidentemente, engravidava, e elas seriam, né? Bom, então, isso é extremamente doloroso pensar, não é, de como você transforma o ser humano em um animal. Está explícito, está claro. É como se faz hoje.
É como, né, se faz hoje com um gado.
Com os cavalos, né? Exatamente. Isso foi feito, entende? Mas aí é que vem a grandeza das mulheres, das matrizes, que eles chamavam, né? Que são essas meninas, 16, 15, 14 anos, que eram violentadas, né? Que eram engravidadas. O que é que começam a fazer? Elas começam a impedir o nascimento, a abortar. Agora você repara a dor delas abortando seus filhos.
É tudo muito triste.
Olha, isso é de uma violência inominável. O governo brasileiro não coloca isso. Por quê? Porque é algo satânico, não é? É algo inadmissível.
Perverso,
né? Mas tudo por quê? Para a manutenção do seu padrão, vamos dizer, né? De produção. Precisava da mão de obra e eles começaram a fazer isso. Então, as mães negras, essas meninas, elas passam a desconstituir esse projeto, esse absurdo, essa violência, né? Limitando, abortando os filhos. Né? Então é algo muito doloroso, não é? Muito violento. Né?
Não era o modo capitalista, mas era o modo escravagista de produção, que também visava o lucro.
Não tem a menor dúvida. Tudo era em função do lucro. Né? Tudo. Toda a visão mercantilista, ela está fundamentada nisso, assim como o capitalismo.
Uhum.
Entende? Hoje nós estamos numa sociedade capitalista, né? É extremamente capitalista. Na sociedade capitalista, o ser humano é secundário. O ser humano vale o que ele produz.
Yeah.
Entende? Vale o que ele produz. E a paga é feita por aquele que determina. Né? Quem é que determinou o salário mínimo? Vamos pensar, dá para pensar sobre isso? Quem determinou o salário mínimo? Chamaram os chefes de família para discutir. Vem cá, um chefe de família, quatro pessoas, a mulher, o pai, a mãe, duas crianças, precisa de quanto para sobreviver? Não. Quem determinou foi um empresário.
Uhum.
Entende? A seu bel prazer. Então, nós estamos numa sociedade que é o quê? Uma sociedade cujo salário mínimo é mil e não sei o quê? É uma sociedade fadada à violência, à truculência, entende? É uma sociedade falida. Nós estamos numa sociedade falida, exatamente por isso. Porque o salário mínimo faz com que a miséria continue, entende? E nós estamos aí, quem está nos ouvindo sabe que nós não estamos aqui criando história. É? Esse é um fato, e contra fato não tem argumento. Ponto.
Um fato muito triste. Bom, então eu te convido, Pernambuco, para nós ouvirmos a faixa 10, então, Criatório, e depois vamos para um breve intervalo.
Iabá, 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 Iabá. Criatório é palavra que é história, que é negra. E nos bancos escolares o professor não quer falar, não quer lembrar da
as mães negras.
As mães negras.
Você está ouvindo Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alan Barcelos.
Muito bem, estamos de volta com o programa Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Nesta noite estamos aqui apresentando com o professor Pernambuco a terceira e última parte do especial Ponto Z, contando a verdade e cantando a história. Pernambuco, nós falamos no primeiro bloco da lei do ventre livre e citamos aquela mensagem que está numa das faixas tua, que é a faixa Negamina, a necessidade de questionar todas as leis que falam sobre liberdade.
Isso.
E aqui nós temos a próxima faixa, também é uma dessas, né, que é a lei do sexagenário.
Lei do sexagenário. Repara só, lei do sexagenário. Ai, que coisa boa ouvir a professora dizendo, olha, todo aquele escravo que após completar 60 anos tem uma lei que o liberta. Bonito isso, né? É uma sensibilidade do escravizador em entender que uma pessoa aos 60 anos de idade, depois de produzir para ela tantas riquezas, merece ser liberta.
Uma aposentadoria.
Uma aposentadoria.
Só que não.
O primeiro questionamento, ela vai se libertar para onde? Tá, libertei o negro de 60 anos. Ele foi para onde?
Isso quando a pessoa chegava aos 60 anos, né? Que é uma discussão até...
E chegar aos 60 anos com a violência sofrida era quase impossível. Quase impossível. É. Bom, mas em primeiro lugar, vamos libertar o negro que chegou aos 60 anos. Para ele fazer o quê? Para ele ser pedinte. Para ele ir para a rua. Para não fazer. Em primeiro lugar, repara o absurdo. Segundo lugar, que aí é que está a grande sacada deles. Sabe que nas atividades do dia a dia, né, nessas atividades campeiras, né, a pessoa está sujeita a várias situações de... É uma cobra que deu uma picada, uhum. Aí tem que cortar uma parte da perna, sabe? Várias situações em que a pessoa fica impossibilitada de trabalhar. Impossibilitada. Perdeu um braço, teve uma fratura, sei lá. São várias formas, mas... né, que faz com que a pessoa não possa mais trabalhar. E aí entrava o sexagenário. Como não tinha nada para provar, não existia para provar a idade de quem quer que seja, não tinha como provar isso. Bastava o negro ter ocorrer qualquer fato em que o negro não pudesse mais produzir, vinha a lei de sexagenário. Olha, você já está com 60 anos. Mas eu não tenho, não tenho 60 anos a lei. E eles libertavam assim como eu estou dizendo. Quer dizer, bastava perder um olho, não tem possibilidade de trabalhar, lei de sexagenário, manda embora. Então, isso tudo não é colocado em sala de aula, isso não é colocado, entende, na devida dimensão.
Uhum.
Então, essas violências sofridas, elas hoje estão aí ainda caracterizadas, elas permanecem. É aquilo que eu te falei, o que fizeram conosco, o que fizeram com a comunidade negra não desapareceu. Toda a violência está ainda internizada. Porque a espiritualidade faz com que isso vá passando, sabe? Tá? Vai passando de pai para filho. Não tem como. É um processo que vai nos colocando sempre dentro daquilo que ocorreu. Entende? Então, essas violências todas, elas começam a convergir agora para um ponto maior. A gente começa a ver os oprimidos e as mulheres, em especial, os oprimidos em geral, a comunidade negra, começando a ter uma postura não só crítica, mas independente da crítica, começando a ter algumas atitudes, entende? Para romper com a estrutura social. Por quê? Porque não adianta nós ficarmos fazendo a crítica pela crítica. Tudo que nós estamos fazendo aqui, hoje, o teu programa faz, e tantos outros irmãos nossos fazem, é fazer a crítica ao sistema. Fazer a crítica ao sistema é fundamental, porque nos permite ver a violência que nós sofremos. Mas, para que haja o rompimento, nós temos que dar o salto de qualidade. Certo?
Não, eu diria até que acrescentaria que, em relação ao quilombo, além de fazer a crítica, a gente também mostra a pluralidade,
sim,
né, de culturas que existem. É importante que haja esse espaço, inclusive, para poder mostrar que, bom, Rio Grande do Sul também tem comunidade negra. Agora tivemos uma representação no Rio de Janeiro,
isso,
no Rio Grande do Sul, a escola de samba, né, a Portela, falando sobre Bará do Mercado. E muita gente lá em cima falando, lá em cima, modo de dizer, né, para o norte do Brasil, mais para o norte aqui em relação ao Rio Grande do Sul, falando que, como assim, tem negro no Rio Grande do Sul? Sim, tem negro no Rio Grande do Sul, tem negro em Santa Catarina, tem negro em Porto Alegre, tem negro no interior do estado. E a nossa história é muito rica, ela é muito farta, e é importante a gente marcar esse território, mostrar que estamos aqui,
isso,
e que temos uma cultura que é pujante, que é importante e que tem que ser preservada e valorizada.
Ah, não tem a menor dúvida. É importante também nós entendermos que essa luta dos negros, né, especificamente negros, é assim como a luta das mulheres, nós não podemos desconsiderar ou minimizar a importância dos brancos, né, que pensam.
Sim, sim, sim.
Né? Dos brancos que são solidários à nossa luta, entende?
Perfeito.
Porque nós não podemos, nós estamos numa sociedade em que não somos nós, os negros, que vamos nos libertar. Essa libertação, ela terá obrigatoriamente que ter o apoio de toda a sociedade.
O Pernambuco, eu só vou repetir uma frase que eu tenho falado aqui, já, inclusive já falei nesse programa, nesse especial, que é o seguinte: assim como a luta contra o machismo, ela não é exclusivamente das mulheres, porque nós homens precisamos ter um papel ativo e precisamos participar, a luta também antirracista não é exclusiva dos negros. A população branca também precisa participar, se dar conta de tudo isso que tu estás trazendo aqui, toda essa história, esse arcabouço, para que a gente mude, para que façamos uma sociedade que seja diferente, com mais respeito, com mais integridade.
Mas isso só se concretizará se a história do Brasil for contada.
Não.
Se nós não sabemos, povo que não sabe da sua história é povo escravizado. Entende? Então, o que é que ocorre? As pessoas não sabem, não foram colocadas para elas, né? A universidade ainda persiste. Alguns, como nós falamos, não é exceção. Mas não poderia ser exceção. Entende? Exceção deveria ser aqueles que não falassem, aqueles que fossem contra a possibilidade de resgate da nossa cidadania. Mas é exatamente ao contrário. Nós temos poucos professores, acadêmicos, que estão com a consciência da importância da mudança, com a consciência de que o processo precisa realmente ser retomado com a outra perspectiva, com uma outra visão de humanidade, não presa exclusivamente na racionalidade, mas ligada à racionalidade, o afeto. Esse afeto, essa percepção de que o outro ser humano, ele não é só matéria. O outro ser humano tem também, não é, toda uma carga, toda uma energia, todo um poder que desprende da sua humanidade. E é isso que se nega. Enquanto você nega isso, não tem como mudar o sistema. Porque hoje o Deus da sociedade capitalista é o dólar. Entende? É o Deus dólar, que, por sinal, está indo para as brecas, né?
É verdade. Bom, a conversa está muito boa, está rendendo muito, eu até me perco, né? Porque, enfim, mas a gente precisa cumprir o protocolo aqui. E vamos ouvir, então, nesse sentido, a faixa 11, que nós falamos, Lei do Sexagenário.
Lei do Sexagenário, exato.
Então, a composição Lei do Sexagenário faz parte no CD Ponto Z, Contando a Verdade e Cantando a História, faixa 11 do CD do Ponto Z. Pernambuco, nós estamos chegando aqui ao final deste especial, ao final do programa, essa terceiro episódio. E a última faixa que nós temos aqui para falar é Zumbi.
Zumbi
não
dos
menos
Palmares.
Importante.
Zumbi dos Palmares.
Isso aí.
Olha, falar de zumbi é falar da essência da nossa luta, né? Zumbi traduziu nas suas ações aquilo que é fundamental para que o ser humano se considere humano, né? Porque zumbi, em toda a sua trajetória de vida, preservou para a libertação do ser humano. O ser humano ser a sua essência, né? O ser humano não ser descaracterizado dos valores que o torna humano. Então, quando o zumbi assume o quilombo do Palmares, né, quando ele passa a ser o comandante em chefe, né, que ele cria lá o seu quilombo dos macacos, né, é importante lembrar que os quilombos palmarinos era composto por 18 quilombos, né, vários quilombos, né, e que se chegou, na época, a mais ou menos 32 mil almas que compunham os quilombos palmarinos, né? A federação, né? Porque era uma federação. Esses quilombos, entre eles um quilombo que hoje nós assumimos, é o quilombo Acutirene, né? Que é um dos primeiros quilombos dirigido por mulheres, né? Que é importante a gente entender isso, né? As mulheres tiveram nos quilombos papel fundamental. Nós temos 4 quilombos, né, dirigidos por mulheres, não só o aspecto da religiosidade, mas o aspecto de defesa, né, o aspecto assim, legal de manutenção da sua defesa e do seu ataque. E o quilombo dos Palmares, dos quilombos dos macacos, que era o quilombo onde o zumbi vivia. E era o quilombo onde ocorria os encontros dos diversos representantes dos quilombos, uma espécie de parlamento, né, onde eles decidiam como atacar o inimigo que vinha atacar o quilombo. Então, isso é muito importante, né, saber que na organização social dos quilombos palmarinos não tinha só uma forma de se dirigir. Essa forma, por exemplo, de os diversos representantes dos diversos quilombos irem para o quilombo do macaco, se encontrarem com o zumbi, fazerem o planejamento de defesa, isso é um parlamento. É um parlamento. É a forma que daria hoje se chamar um parlamento, quer dizer, é onde cada um daqueles representantes vão colocar a sua visão e forma de como defender os quilombos. Bem, então, zumbi é a chave mestra disso aí. E zumbi aparece, né, no momento em que há uma pressão muito grande do governo português no sentido de destruir os quilombos palmarinos. E nessa destruição vem uma estratégia política formada pelos portugueses no sentido de atrair, né, Ganga Zumba, que era antes o mestre, né, o chefe do quilombo, atrair o Ganga Zumba para desconstituir a organização quilombista. E eles conseguem isso. O governo português consegue fazer com que Ganga Zumba pense na sua família e nos seus amigos e saia da área em que eles estavam e vão para perto do governo de Pernambuco, né? Em Cucaú. Cucaú era uma usina perto do governo federal, do governo pernambucano, né? De Recife. E lá ele cria o seu quilombo. Sai de lá e vem para ali. E quer trazer o zumbi. O zumbi diz, não vamos. Isso aí é uma traição. Eles estão nos colocando lá, falando em paz, que vão nos deixar em paz, mas lá nós vamos estar sujeitos a eles, porque eles têm as armas, né? Eles vão dominar. E Ganga Zumba acerta com o governo português e vem com bastante companheiros, né, referências para esse quilombo. E o zumbi fica lá. Então, aqui, o Ganga Zumba, quando o governo português começa a tirar os negros e dizer, isso aqui era escravo e tal, começa a fazer pressão em cima do Ganga Zumba, né? Um deles suicida o do Cangazumba, né, parece que o envenenam, e a partir dali se dissolve isso aqui, né? E o zumbi começa, então, uma visão de combate direto com o governo português. E aí é que começa a saga real dos quilombos palmarinos.
E o resto é história.
O resto é história.
Pernambuco, a conversa está muito boa, mas realmente nós estamos limitados pelo tempo. Preciso encerrar, então agradeço muito a tua vinda até a rádio. Agradeço, parabenizo por esse trabalho magnífico que foi o projeto Ponto Z, contando a verdade e cantando a história. Muito obrigado pela tua vinda, sucesso na tua trajetória e retorne sempre aí para novas pautas.
Vai ser um prazer voltar para continuarmos contando, falando sobre a nossa história. E o que eu gostaria realmente é que, se algum professor de história estiver nos ouvindo, que pegue, haja a possibilidade de pegar né, essas músicas, cantar com seus alunos, aprofundar com seus alunos as verdades que estão postas nas letras. Seria muito bom, não para mim, mas para uma tomada de consciência mais profunda sobre a violência, como nós, negros e oprimidos, somos agredidos diuturnamente por esse sistema. Te agradeço e fico à disposição.
Perfeito. Muito obrigado, Valdemar Moura Lima, Pernambuco. O Quilombo de hoje vai ficando por aqui. A técnica foi com Elton Noal, a produção, a apresentação e edição de Alan Barcelos. A gente volta na semana que vem, a partir das 9 da noite, na quinta-feira, aqui pelas ondas da FM Cultura, e nos despedimos, então, com a faixa 12 do CD, que é Zumbi. Um grande abraço e até mais!
Zumbi,
mataram o zumbi, nasceu um zumbi em mim, e do sangue que jorrou brotou no meu peito a flor da justiça, de lutar pelos nossos direitos iguais, de exigir liberdade, escravidão, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Quando mataram o zumbi, espalharam a rebeldia, mostraram para o povo que o povo já sabia. Não se destrói a esperança de justiça, liberdade, paz. Matando zumbis por dia, nasce 10, nasce 100, milhares, milhares mais. Quando mataram o zumbi, ele mostrou o caminho. Liberdade é sentimento que o homem não faz sozinho. Cada gesto, movimento, pensamento, nosso andar tem que ter um rumo certo, um só caminho a caminhar. Na reconstrução do passado, na conquista do presente, liberdade é sentimento que brota dentro da gente. Quando mataram o zumbi, foi isto que ele ensinou: a semente da rebeldia é também a do amor. Desfeitar quem nos desfaz, Reprimir quem nos oprime é a força da razão, um direito, não um crime. Direito, não um crime. Direito, não um crime.
Você ouviu Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alan Barcelos.